Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029 para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje temos entrevistados, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Congresso Nexus. Você sabe o que é? Não? Você vai saber daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio Dia com o Alan e o Jairo, que já estão aqui conosco, e daqui a pouquinho vão bater esse papo com a gente aqui. E claro, né, eu tenho certeza que você vai ficar com muita vontade de ir para esse evento, viu, neste fim de semana, no próximo fim de semana agora. Então fique ligado aqui no Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho a gente traz essas e outras informações para vocês, tá? Olha, são 12 horas e 14 minutinhos. O nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, que informa: Starlink recua e diz que cumprirá a ordem de bloqueio do X ou X no Brasil. Lembrando que a Starlink é uma empresa do Elon Musk.
Folha de Pernambuco, pesquisa Folha e Pesp Petrolina. Simão Durando lidera a disputa.
Jornal do Comércio Recife, decisão de Moraes que pune brasileiros é alvo da OAB no STF.
Jornal Povo de Fortaleza, Ceará tem aumento de 25% no número de presos suspeitos de crimes contra a mulher em 2024.
Que continue pagando na justiça, tá? Você que gosta de agredir a mulher e acha que é normal, tá? Mas não é normal. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, segurança vai mobilizar 6.660 policiais para garantir tranquilidade nas eleições.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, gás de cozinha terá reajuste de até R$ 6,00 a partir de sexta-feira.
Lá no Rio Grande do Norte já tá R$ 6,00, né? Aqui na Bahia é R$ 7,00, tá, gente? Porque aqui é tudo mais caro e o desemprego continua, né? Número 1 em desemprego no nosso estado, número 1 no país. Jornal Imparcial, São Luís. Tribunal de Justiça do Maranhão empossa 28 novos juízes.
Jornal da Cidade de Aracaju, leilão de saneamento da DESO terá lance mínimo de R$ 2 bilhões.
Jornal Liberal, Belém, Pará, influenciadora Noelle Araújo já está em liberdade, diz advogado.
Vou falar influenciadora que foi presa hoje, foi a Adelane Bezerra, né? Essas coisas envolvendo jogos, né? Uma hora dá problema.
Jornal A Crítica de Manaus, eleições. Candidatos a prefeito de Manaus já receberam quase R$ 12 milhões para campanhas.
Jornal Dia, família de mulher morta pelo filho em Cosmos, acredita que crime aconteceu por má relação com a nora. Lembrando que o Jornal Dia é no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, o dia mais seco de Brasília.
Jornal de Brasília, também Distrito Federal, como um deserto, 7%, o dia mais seco da história. Rapaz, aí a gente que tem rinite alérgica num lugar desse não aguenta não, meu amigo. O nariz acaba sangrando, né?
Correio do Povo de Porto Alegre, Starlink recua e cumprirá a ordem para bloquear o X.
Jornal Estado de São Paulo, ritmo da economia, PIB surpreende, eleva a projeção de crescimento e pressiona Banco Central.
Diário de São Paulo, operações em São Paulo bloqueiam 9 bilhões e 800 milhões de reais em contas e bens ligados ao PCC.
E Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná, perseguição judicial. Alvos dos relatórios de Moraes relatam surpresa com tom mafioso de mensagens vazadas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informada e participa, tá? E daqui a pouco vamos ter entrevista, vamos falar do Congresso Nexus, que vai ocorrer agora dia 6 e 7 de setembro aqui em Ilhéus. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais, vai conhecer o Congresso, vai saber se você pode participar, onde vai ocorrer o Congresso, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos de informação aqui? São 12 horas e 19 minutinhos, aqui a notícia é o principal objetivo, né? Então acompanha com a gente aqui. Olha, pacientes e familiares destacam acolhimento humanizado, atenção e cuidados recebidos no Hospital Regional Costa do Cacau. Paciente egresso do Hospital Regional Costa do Cacau, da rede da Secretaria de Saúde da Bahia, né? E lembrando que Costa do Cacau fica aqui em Ilhéus. O Diógenes César da Silva, né? Paciente egresso, retornou à unidade para uma consulta de retorno no ambulatório ontem, no dia 13. E na ocasião, ele aproveitou para visitar a equipe de assistência que o acolheu durante o período de internação. O Diógenes contou que veio regulado para o Costa do Cacau de outra unidade e sentia muitas dores. Aí ele disse, vim aqui, fiquei em média 30 e poucos dias, passei por cirurgia de coluna, foram 5 horas de cirurgia, 3 médicos e na graça de Deus, hoje estou praticamente sem sentir nada. Graças a Deus, estou bem. O paciente também contou que seu retorno na consulta de avaliação e sua gratidão pelo acolhimento, né? Só tenho que agradecer toda a equipe do Hospital Regional Costa do Cacau. E em relação a outras experiências do acolhimento no Costa do Cacau durante este ano, a Nayara Bernardes, acompanhante de um paciente, disse que a entrada no hospital se deu por meio de regulação. Ela disse, a paciente, fez uma cirurgia de correção de hérnia de escala lombar e agradecemos a toda a equipe do hospital. A Paula Moraes, filha de uma paciente, também relatou sobre os dias lá no hospital, disse que no Costa do Cacau, que o Costa do Cacau é um hospital muito acolhedor e agradece por tudo. E o paciente Adilson Viana dos Santos relatou sobre o internamento, né? Não tenho nada para falar de mal, sempre bem. Fui bem atendido aqui, agradeço muito a toda a equipe, médicos, enfermeiros e enfermeiras. Agradeço mesmo de verdade a todos que trabalham aqui no Hospital Costa do Cacau. Que bacana, né? Importante é ter esse bom atendimento, porque independente de rede pública ou privada, o atendimento humanizado é essencial em um hospital. São 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto, vamos passar por Eunápolis. O Marcos Bezerra, muita gente agora vai ficar surpresa, né? Mas quem acompanha as redes sociais e viu desde ontem, a prefeita de Eunápolis, a Cordélia Torres, gravou um vídeo, divulgou na rede social dela, desistindo da disputa eleitoral. Você explica isso para nós, por gentileza?
É, a prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, do União Brasil, anunciou ontem a desistência de sua candidatura à reeleição. Num vídeo curto em redes sociais, a gestora do município do extremo sul baiano disse não ter sido compreendida pela população. Para ela, o eleitorado preferiu acreditar em fake news, narrativas falsas. A gestora começou o pronunciamento falando de decisões tomadas nos primeiros anos de governo, principalmente com o município assolado por chuvas fortes. Eu tive duas situações, cuidar de gente, das pessoas, ou cuidar da infraestrutura, do asfalto de péssima qualidade deixada pelo ex-prefeito. Eu preferi cuidar das pessoas, cuidar de gente, afirmou ela. Cordélia afirmou ainda ter preferido cuidar das pessoas em um primeiro momento para depois trabalhar em ações de infraestrutura. Justifica-se dizendo que fez mais do que seu antecessor, Robério Oliveira, ao asfaltar mais de 80 ruas em apenas 2 anos, contra sequer 50 do ex-prefeito em 4. Infelizmente, disse ela, parte da população se acostumou com a borra de asfalto, para depois reclamar do buraco no asfalto. Por isso, neste momento, eu recuo da candidatura à reeleição, afirmou no vídeo. Numa alfinetada em antecessores, Cordélia fez apelo à população para que não deixe o município em mãos que antes causaram prejuízos financeiros e na credibilidade do município. Para encerrar o pronunciamento, Cordélia recorreu à Bíblia. Citou um dos versículos mais famosos de Romanos ao afirmar que não foi compreendida, mas deixava a sua gratidão e sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o temem. Bem ao estilo norte-americano, fechou: que Deus abençoe o Nápoles. A prefeita não disse a quem deve apoiar na disputa da qual se despediu ontem. São candidatos Marta, do Novo, Jorge Firmino, do PSOL, Isaac, da Catarina, do PT, Neto Guerrieri, do Avante, e Robério Oliveira, do PSD.
Pois é, né? Então, aí eu fui dar uma olhada no vídeo dela na rede social, né, para ver na íntegra esse vídeo. E nos comentários, tinham muitos comentários, né, de pessoas que moram em Nápoles, tristes, né, com a desistência aí da Cordélia, desistindo, no caso, a reeleição, né? Então, ela vai concluir os 4 anos aí do mandato dela e vai deixar a Prefeitura de Eunápolis. A Cordélia Torres, né, como o Marcos disse, é do União Brasil. E quem mora em Eunápolis disse que ela vinha fazendo um bom trabalho lá. E, de repente, ela grava esse vídeo desistindo, né? Claro que existem muitos zum-zum pela cidade, né? A opinião das pessoas, porque acha que ela desistiu, enfim, né? Mas tá aí a fala da prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, desistindo, portanto, da reeleição pela prefeitura de Eunápolis. O que chamou a atenção foi quando ela fala principalmente sobre essa questão que as pessoas, que o povo, né, o eleitorado, preferiu acreditar em fake news, narrativas falsas. Complicado. São 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto rapidamente, porque nós já vamos acionar o nosso repórter. Olha, jovem pula de motocicleta para fugir de agressões. Isso ocorreu aqui em Ilhéus. Uma moradora de Ilhéus acusa o companheiro de tentativa de feminicídio. Vanessa Santos de Souza, de 20 anos, registrou queixa na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, contra o companheiro dela, Alan Pereira Silva, acusado de espancá-la em via pública. Olha que horror. Segundo Vanessa Santos de Souza, o espancamento começou depois de um amigo fazer um vídeo do casal dançando numa casa de shows no bairro do Pontal, na Zona Sul, e ela pedir que não postasse a filmagem nas redes sociais. O acusado teria discordado e questionado o que a jovem tinha a esconder. Em seguida, teria chamado-a para ir embora do local. A jovem informou que queria ficar mais um pouco no estabelecimento, mas o homem teria se exaltado. Coagida, a mulher decidiu ceder e subiu na garupa da motocicleta pilotada pelo acusado. Mas no trajeto para o bairro Nelson Costa, o rapaz teria batido na cabeça e nas pernas dela com um capacete, causando vários hematomas, conforme a vítima, né? E aí ela acabou pulando, né, da motocicleta. Na tentativa de escapar das agressões, a jovem pulou da motocicleta em movimento, mas seguiu sendo agredida. De acordo com Vanessa Santos, o acusado só parou de espancá-la depois que pediu socorro a um motorista que passava pelo local. Foi neste momento que o acusado teria fugido. A mulher apresenta diversos machucados e arranhões pelos braços e pernas e, de acordo com a polícia, uma medida protetiva de urgência foi concedida à jovem pela justiça. Ela gravou um vídeo mostrando os hematomas pelo corpo. Eu vi esse vídeo, horrível, aterrorizante. Eu fiquei impressionada, viu, Marcos Bezerra? A gente fala tanto sobre o assunto, divulga tanto, né? Na imprensa a gente está sempre falando sobre esses absurdos, sobre a agressão contra a mulher, que isso é crime, e ainda tem homens que insistem nisso, que continuam agredindo as nossas mulheres. Espero agora que ele pague na justiça,
né? É verdade, sim.
Vamos acionar nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi em rondas pelas ruas da cidade de Ilhéus. Policiais militares da 70 Companhia, independente de Polícia Militar, localizou um veículo com restrição de furto roubo na região do Alto do Nerival, aqui na cidade de Ilhéus. Durante o policiamento de rotina na localidade, os militares foram informados sobre um veículo abandonado. De imediato, os PMs foram até o local onde constataram o fato, sendo verificado que o chassi do carro estava adulterado. Após consulta, ficou constatado que o veículo estava com restrição de furto e roubo. O carro foi encaminhado à delegacia para o registro de ocorrência. Município de Ubaitaba, Eliane de Jesus Souza, ela era bastante conhecida na comunidade e foi brutalmente esfaqueada enquanto tentava defender sua irmã durante uma briga com o cunhado. O incidente ocorreu em uma residência no local conhecido como Beco da Gia. Eliane ainda foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o cunhado, apontado como autor das facadas, também foi ferido na confusão e, segundo informações, está custodiado e internado na cidade de Itabuna. O nome do sujeito não foi divulgado. Extremo sul da Bahia, a equipe da Polícia Civil do município de Itanhim cumpriu o mandado de prisão preventiva expedida pela 2ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas contra Kaique Alves Barbosa, 20 anos. Kaique é acusado de tráfico de drogas. Kaique Alves, ele foi a uma delegacia registrar uma ocorrência. Durante o atendimento, um dos servidores verificou a existência do mandado de prisão preventiva pendente, expedido pelo juiz Dr. Rodrigo Quadros de Carvalho, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas. Kaique, o amostradinho, estava foragido da justiça. E agora, Kaique Alves, o que aconteceu com ele? Ele foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde aguarda a transferência para o conjunto penal lá de Teixeira de Freitas, ficando à disposição da justiça. Rodovias da Bahia sangrentas, mais uma tragédia foi registrada na BA-142, no local conhecido como Curva da Morte, localizado no distrito de Sussuarana, município de Tanhaçu. Pai e filho morreram em decorrência deste grave acidente com um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, capotando mesmo. As vítimas, identificadas como Arnildo, 77 anos, e o filho dele, Jefferson, de 44 anos de idade. Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou a perícia no local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal do município de Brumado. Olha, por volta das 10 horas da manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Militar foi informada através de prepostos da Secretaria de Educação que sentiram falta desde a última segunda-feira do funcionário da Escola Anísio Teixeira, Joelson Silva dos Reis. Preocupados com Joelson, acionaram um chaveiro que, com a presença dos policiais e do escrivão da Polícia Civil entraram na residência na rua Santa Rita, número 47, na cidade de Pindobaçu, e se depararam com o corpo todo ensanguentado, com perfurações aparentemente de arma branca. O DPT foi acionado e a Polícia Civil já está à frente da investigação desta morte. Olha, um homem foi executado a golpes de facão. Saiba agora! Identificado pelo prenome de Paulinho, ele foi morto a golpes de arma branca tipo facão. Fato ocorrido na Estrada da Maravilha, no município de Senhor do Bonfim. A vítima, Paulo da Silva, 34 anos de idade, estava caída próxima a uma moto Honda Bros 150, apresentando cortes profundos no couro cabeludo e um corte grande na face que abriu a testa até o queixo. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação deste crime bárbaro. O corpo foi recolhido pelos técnicos do Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Senhor do Bonfim. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar na próxima edição, se assim Deus permitir. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Com quem? Com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, e obrigada por ceder mais espaço aqui para a gente fazer a entrevista do dia. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, sempre, quer dizer, neste período eleitoral, a partir das 12h10, né, Coutinho? Um abraço e até amanhã. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como eu disse, né, no primeiro bloco, que agora no segundo bloco a gente vai ter entrevista, sim, vamos ter entrevista, os nossos entrevistados, já sou, quem quer conhecer os nossos entrevistados, vai lá no Instagram da rádio, tá? Rádio Gabriela FM, aí você vai conhecer o Jairo, o Alan, que estão aqui conosco. Vamos falar sobre um assunto bem legal, gente, que é o Congresso, tá? Nexus, tá? O Congresso Nexus, que vai ocorrer agora dia 6 e 7 de setembro, nesse próximo fim de semana, tá? Na Igreja Batista Bereiana, aqui em Ilhéus. Boa tarde, Jairo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Muito obrigado a vocês por cederem este espaço. Obrigado a Gabriela FM por cederem esse espaço para a gente falar um pouco sobre o Congresso. Boa tarde a toda a audiência da Gabriela FM. Então, estamos aqui.
Quero também desejar uma boa tarde ao Alan, que também faz parte da equipe. Seja bem-vindo, Alan, ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, obrigado, Kátia, obrigado, Marcos, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM.
Pois é, então, a partir de agora, o assunto é o Congresso Nexus. Primeiro, quem vai explicar pra gente o que é o Congresso Nexus e por que Nexus?
Ok, vamos lá. Nexus é um congresso para adolescentes e jovens. Está sendo promovido por nós, somos da juventude, liderança da juventude da Igreja Batista Bereiana, aqui em Ilhéus. Inclusive, um parêntese, mandando um abraço para toda a família Bereiana, para o nosso pastor Erinaldo Santa Rosa, a missionária Sandra Santa Rosa. Muito obrigado a todos por nos apoiarem. E este congresso é a primeira versão dele, e é um congresso de louvor, com música, com oficinas, com sorteios de brindes. Nós teremos pregações, reflexões, interação. E sobre o nome Nexus, eu vou deixar para o meu amigo Alan falar.
Ah, então explica para nós, Alan, por que Congresso Nexus? Por que esse nome?
Pode deixar. Então, nosso objetivo desde o começo foi criar um congresso, criar um momento que fosse a respeito de conexão, de integração. Um momento onde nós teríamos tanto jovens cristãos, não cristãos, que queiram participar daquele momento, conectando entre eles e principalmente um momento de conexão com Deus, né? Uhum. E foi daí que surgiu o nome. A palavra nexus, ela vem do latim e ela significa nexo ou conexão. Então, que nome melhor para levar, que nome melhor para o congresso, onde a gente justamente quer promover conexão, né?
É, realmente, viu? Interessante, né, Marcos Bezerra?
É, perguntar ao Alan, então, o que é que vai ter essa próxima sexta e próximo sábado nesse congresso lá para os jovens?
Qual a programação?
Maravilha! Então, nós vamos ter no dia 6, a sexta-feira, a partir das 18h30, a primeira noite do congresso, que vamos contar com o irmão Guilherme Camargo e a banda. Eles vão estar vindo para promover esse, junto conosco, esse momento de louvor e esse momento de palavra também. E no dia 7, a programação, a gente vai aproveitar o feriado, né? A programação vai ser durante todo o dia, começando a partir das 9 da manhã. Nós vamos ter momentos de pregação durante a parte da manhã e louvor, momentos de integração. À tarde teremos várias oficinas para o pessoal participar e à noite teremos novos momentos de louvor, de adoração e de integração. E você quer falar sobre as oficinas aí, Jairo?
Fala um pouquinho então, Jairo, explica pra gente sobre essas oficinas.
Vamos lá, a gente separou para essas oficinas temáticas bem jovens mesmo, né? Da cultura, como a gente chama, cultura pop atual. Então, só para vocês terem noção, duas dessas oficinas, uma delas vai falar um pouco sobre a relação entre os heróis que a gente conhece de filmes, Marvel, DC, qual é a relação que tem entre estes heróis e heróis bíblicos, ou não somente heróis bíblicos, mas, quem sabe, heróis do cotidiano, heróis de hoje, né? Da nossa sociedade, heróis dessa relação. Então, qual é a relação que tem? Essa será uma das outras oficinas. Outra oficina, a gente vai fazer uma relação também entre... vocês já viram aí, quem está muito antenado em meme, já viu aquele meme de dia de um jeito, de noite de outro, da Fiona, não tem? Pois é. Então, será que isso cabe para um jovem cristão? Ser de dia de um jeito e de noite totalmente de outro? É outra reflexão. Dentre outras também, a gente vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo de uma maneira bem interessante. A gente vai falar também sobre como é a vida de um adolescente, né, que se declara cristão. São alguns dos temas dessas oficinas. Então, tá bem legal, a gente pensou com muito carinho nos temas e não vai ser só para quem é adolescente. Não, adolescente, jovem, adulto, se você tem interesse em qualquer um desses temas, pode participar dessas oficinas escolhendo lá no momento da inscrição.
E o interessante é que não é só para quem é membro da Igreja Batista Bereana.
Exato.
Você jovem, famílias que não frequentam, né, a igreja, mas pode participar, né?
Sim, a igreja é um local, deve ser um local de portas abertas para instruir, acolher, receber famílias, pessoas que queiram ouvir da palavra de Deus, da sua bondade, da integração entre os irmãos. Então, estamos lá. E o congresso também terá esse momento, né? Você pode fazer a sua inscrição o quanto antes, custa apenas R$60.
Sim.
Então, a gente fala apenas porque muitos outros congressos que nós... podemos observar por aí, tem um valor um pouco maior.
Sim.
Mas a gente decidiu fazer nessa primeira edição um valor menor, mas você terá direito a brindes. Então, assim, são brindes muito legais que você vai concorrer, vai ter um material, né? A banda de fora, que vem fora da nossa cidade, Guilherme Camargo, vocês podem procurar aí no YouTube depois, Guilherme Camargo, para quem gosta de uma boa música, um bom louvor, de reggae. Guilherme Camargo é uma excelente indicação.
Então, e para fazer essa inscrição, tem algum link ou faz por telefone ou tem algum Instagram para divulgar?
Pronto, a inscrição ela pode ser feita através do Instagram Juventude Bereana IOS. Lá você vai ter todas as informações e o link para a inscrição. Ou você pode se inscrever através do WhatsApp 991264842.
Pronto. O Instagram, Juventude Bereiana, lembrando que o Bereiana, tem um I, né? Bereiana não, viu gente? Bereiana. a Juventude Bereiana.
IOS.
IOS, que é de Ilhéus, tá?
Isso.
De
Ilhéus. E através do WhatsApp, 9126-4842.
Como vai acontecer sexta e sábado, né? 6 e 7? Até sexta dá tempo ainda, se tiver...
Até sexta dá tempo. Se tiver vaga, a gente não garante que vai ter vaga, mas como o nosso objetivo é acolher todos que quiserem participar dentro das limitações que nós temos na infraestrutura da igreja, para, lógico, manter a segurança e o conforto de todos, nós vamos estar recebendo todos e até fazendo a inscrição na porta para quem quiser. Mas se eu fosse você, eu corria, porque as vagas já estão se esgotando, hein?
Deixa então aí o endereço com ponto de referência, se possível, para as pessoas.
Maravilha! A Igreja Batista Bereana fica no São Francisco, na Zona Sul de Ilhéus, na Rua Argélia, número 581. É muito fácil achar. Tá ali na proa, fundo do Meira da Zona Sul, do São Francisco. É só seguir direto que você chega lá.
Bem,
perguntar para qualquer pessoa ali na região, todo mundo vai saber indicar.
Pronto.
Então pronto. Então tá todo mundo convidado, hein? Participar do Congresso Nexus nesse fim de semana, 6 e 7 de setembro, lá na Igreja Batista Bereana, fica aqui em Ilhéus, ali em bairro São Francisco, né? Como o Alan acabou de dizer. E logo ali atrás do Meira, supermercados. É muito fácil, viu, gente? Então, quem tá seguindo pra Zona Sul vai pegar a direita, entrando ali na proa, né? Vai chegar lá, muito fácil. Convida o povo para participar. E tem mais alguma informação para divulgar, Jairo? Fica à vontade.
Não, por enquanto, é isso aí. As informações foram muito bem divulgadas. Mais uma vez, eu agradeço a Gabriela FM pelo espaço. Pessoal, vocês estão nos ouvindo. Aos que já estão inscritos, porque muita gente que já está inscrito estão nos ouvindo agora aqui, vocês não vão se arrepender, vai ser um momento excelente, um momento inigualável. E aos que não se inscreveram ainda, vamos lá, ainda dá tempo, como foi informado, esta é a primeira edição, a nossa expectativa está lá no alto, tudo está sendo preparado com muito carinho.
Olha, eu fiquei curiosa, viu? Porque a programação que eles comentaram aqui, bem interessante. Parabéns, viu, Alan?
Obrigado, Kátia. Obrigado. Você está convidado a participar também, hein? Obrigada. Você e o Marcos.
Obrigada mesmo. Sucesso lá no Congresso, como o Jairo disse, o primeiro de muitos, né, Marcos?
É isso aí, né? Sucesso para eles, para todos da Igreja Batista Bereana, né? E agradecer ao Jairo e ao Alan aqui no Jornal do Meio Dia.
Conte conosco sempre que tiver eventos assim, ações interessantes para o povo. Pode procurar sempre o Jornal do Meio Dia, a Rádio Gabriela FM. Então, um abraço para todos da Igreja Batista Bereana.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.
Até a próxima. São 12 horas e 54 minutos. Dá tempo de dar uma passadinha rápida aí, sem nem soltar a vinheta? Pode ir direto aí no WhatsApp, ver o que tem de mensagem de ouvinte, porque aqui o ouvinte tem voz, tem vez, né? Pra gente não divulgar é porque não deu tempo mesmo. Mas dá uma passadinha antes de divulgarmos a última notícia do dia, Marcos.
É, aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Sou da Lagoa Encantada. Quero saber quando o INSS vai sair da greve, né? Porque dei entrada no seguro defeso e até agora não saiu. Queremos resposta, porque já tem 3 meses que dei entrada e estou esperando.
É, já tem chegado mensagens desse tipo aqui, hein? Cobrando essa questão do seguro-defeso. Sempre verifique tudo na sede, tá? Na sede onde você faz parte aí da Associação de Pescadores, tá? Verifique sempre lá. Caso não tenha nenhuma informação, aí tem que procurar através do governo mesmo. Diga, Marcos.
É, um pessoal de Itabuna pedindo alô aqui. Alô pro Samuel, Odinei, também
cuidado,
Chico da Oficina,
candidato.
Vânio e todos
cuidado,
aí, né?
Cuidado! Olha lá vocês aí de Itabuna. Se nessa lista tiver algum candidato, a responsabilidade é de vocês! Eu não tô falando isso porque outro dia um candidato a vereador de Canavieiras, ele gravou um áudio e mandou, né? E aí, quando a gente olhou no perfil dele, tava lá, ele era candidato. Claro que a gente não divulgou o áudio dele, então eu aproveitei de lá pra cá, tô sempre lembrando. Então, por favor, gente, não façam isso, tá? Não peça alô, não mande alô para candidatos, nem a vereadores, nem a prefeitos de nenhuma cidade. Ai, contamos com essa compreensão dos nossos ouvintes.
É, sim.
Mas, pessoal de Itabuna, obrigada, tá, pela audiência. Um abraço a todos aí de Itabuna, a gente tem uma audiência maravilhosa em Itabuna. Tá? Então, obrigada mesmo pela audiência e, claro, todos que estão nos ouvindo neste momento, seja em Itabuna, Ilhéus, em todo o sul da Bahia ou em alguma parte do país ou fora do país, que nós temos uma audiência muito boa via internet. Obrigada mesmo pela audiência. Bem, essa foi a última mensagem?
Uhum.
Então, vamos para a última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, Marcos Bezerra. Vamos falar aí sobre os vereadores que serão eleitos nos municípios baianos este ano. São mais de 4 mil vereadores, né?
É, mais de 11 milhões de baianos estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano, no dia 6 de outubro. serão eleitos 4.599 vereadores para o Legislativo nos 417 municípios. Em Salvador, maior colégio eleitoral da Bahia, há 43 vagas na Câmara de Vereadores. Itabuna elege 21 vereadores. No último pleito, em 2020, o vereador mais votado foi escolhido por 1.574 eleitores. O menos votado a assegurar uma vaga no Legislativo mereceu a confiança de 569 pessoas. Em Ilhéus, os mais votados foram escolhidos por 1.512 eleitores, o mais votado, enquanto o menos votado ficou com 442 votos. O município também elege 21 vereadores. O número de vereadores varia de acordo com a quantidade de habitantes, indo de no mínimo 9 para, em municípios com até 15 mil habitantes, ao máximo de 55 vereadores em municípios com mais de 8 milhões de pessoas. Entretanto, qualquer ajuste no número de cadeiras na Câmara Municipal requer a alteração da lei orgânica do respectivo município. Os vereadores representam a sociedade nas câmaras municipais, juntamente com os gestores do Executivo. Suas atribuições incluem propor, analisar, discutir e votar leis municipais que dependem da sanção do prefeito para entrar em vigor, além de fiscalizar o Poder Executivo, debater políticas públicas, analisar as contas públicas e apurar infrações político-administrativas. O mandato dos vereadores é de 4 anos, sem limite de reeleições, ao contrário dos prefeitos, que só podem ser reeleitos uma vez. A eleição dos vereadores segue o sistema proporcional, no qual o critério de eleição não é apenas a maior quantidade de votos, mas também o quociente eleitoral e partidário, conforme a legislação eleitoral, Caixa.
Então, aproveitar e deixar uma explicar aqui essa questão de reeleição de vereador, porque essa semana eu ouvi assim, ó, de uma pessoa: ah, mas todo ano o vereador, tem vereador que ganha a eleição. Não, gente, é a cada 4 anos, tá? Atualmente em Ilhéus, por exemplo, tem 21 vereadores, né? Tem vereador ali que entrou há 4 anos, há quase 4 anos, né? Então ele tem direito aí à reeleição agora. Se ele for reeleito, ele continua vereador. Se ele não for, ele deixa de ser vereador. Na Câmara de Vereadores de Ilhéus, nós temos vereadores lá, já está no quarto mandato, se não me engano. Tem vereador indo para o quinto mandato, se for reeleito. Enfim, não é todo ano, é eleição, entenda. De 4 anos nós temos eleição para prefeito, para vereadores, para presidente, deputados, governador. Então, sempre 2024 agora nós temos para vereador e prefeito, 2026 nós vamos ter para presidente e para governador. Então, se a pessoa tiver nos seus primeiros 4 anos, ele tem o direito de ir para a reeleição, né? No caso de prefeito, governador, presidente. Vereadores não tem limite, a cada 4 anos ele pode tentar se reeleger, tá bom? E aí é sempre bom buscar aí as propostas dos candidatos, ver qual é a melhor proposta para você não votar naquele que só quer ter o cargo e mais nada, tá? Presta atenção. Diga, Marcos.
É só isso aí.
Ó, rapidamente, acaba de chegar aqui uma última notícia, deixa eu divulgar aqui para vocês. É uma operação da Polícia Federal e da Corregedoria da Receita Federal, foi deflagrada hoje em torno de 15 mandados de busca e apreensão, são cumpridos em Juazeiro, no sertão do São Francisco, além de cidades do Pará e do Piauí. 4 servidores da Receita Federal foram afastados das funções, hein, por conta dessa operação. Foi deferido ainda o sequestro de bens e bloqueio de valores de investigados no montante de 20 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a Operação Handbrake visa desarticular uma organização criminosa especializada em crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos de alto valor para os estados do Nordeste. Então tá aí, né? Operação aqui na Bahia, afastando servidores da Receita Federal envolvidos em contrabando de eletrônicos de alto valor. Que bonito, hein? Deveria fazer o correto, né? Ai, ai. Bem, deixa eu mandar um alô aqui para nosso ouvinte antes de dar tchau. Gente, ela pediu aqui no meu Instagram agora há pouco. Deixa eu mandar um abraço aqui para Angélica Guimarães. Ela disse que a filha Nájila Guimarães tá aniversariando hoje. Nájila, parabéns, felicidade, saúde para você sempre, viu? Nádia Guimarães. Filha da Angélica Guimarães. Um abraço, tá? Obrigada aí pela audiência, Angélica. Pois é, encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.